Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações ao longo desse dia 11, agora para falar sobre mercado de açúcar. O mercado de açúcar hoje tem uma leve alta, né, considerando aí os últimos dias. A gente tem vivido essa balança, né, pessoal, essa gangorra entre altos, baixos, né? Um dia o mercado perde posição, no dia seguinte recupera alguma coisinha. Não tem saído muito dessa média. Hoje, por exemplo, outubro 25 a 16,57 centes de dólar por libra-peso lá em Nova York. O março a 17,25 centes, ou seja, realmente mantendo aquele patamar. Para a gente entender um pouco o que tem movimentado ou não movimentado exatamente o mercado, estamos aqui com Maurício Murucci. Maurício, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Olá, muito boa tarde, Erickson. Muito boa tarde aí, equipe do Notícias Agrícolas e aos espectadores aí do site aí que estão acompanhando o mercado conosco aqui nessa tarde de sexta-feira.
Bom, Maurício, dos fundamentos, né, principalmente pelo que a gente tem visto nesse momento, o petróleo tem oscilado muito e puxado essas questões do açúcar. No entanto, tem um fator novo, né, que são as taxas americanas, e mesmo que de imediato não afete exportações, que as exportações Brasil aos Estados Unidos de açúcar tem a cota no, do Nordeste, mas tirando isso, não há uma grande participação. No entanto, afeta ali o valor do dólar, o câmbio. E isso pode acabar incentivando participações de exportação. Enfim, o que que o dia de hoje, essa gangorra entre altos e baixos que a gente tem visto no mercado nos últimos dias, e essa variação cambial, o que que esses dados mostram para esse mercado do açúcar nesse dia de hoje, Maurício?
É, Erickson, o que não falta é perspectiva de análise, né? Cada ótica que nós analisamos o mercado, ele oferece uma leitura diferente. Isso remete até à teoria da relatividade do Einstein, né? Porque tudo é relativo, depende do ponto de vista que você analisa, né, Erickson? Então você botou uma jogada importante, porque em termos de volume, o aumento de 50% da taxa, né, de importação de 50% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, que pega o açúcar, em tese faria o Brasil perder um mercado de 1 milhão de toneladas por ano, que é o que geralmente a gente exporta para os Estados Unidos, tá? Claro, obviamente, da cota do Nordeste. Mas assim, independente de cota ou não cota, tá? É 1 milhão de toneladas. No universo aí de exportação de 31, 32, tá? É, para você ter uma ideia, Erickson, a representatividade das exportações de açúcar para os Estados Unidos em 2024, ano passado, foi de 2,9%. Em 2024, tá? 2,9% das exportações brasileiras de açúcar foram para os Estados Unidos, 2024, ano passado. Ano retrasado foram volumes diferentes, né? Tipo assim, 24 foi 1,16 milhão de toneladas, 2023 foi 920 mil toneladas, alguma coisa assim. Mas a representatividade seguiu em 2,9%, né? Então a gente exporta aí ao redor de 3%, vamos arredondar 2,9%, 3%. Então a gente vai perder 3% do nosso mercado de exportação. Na verdade, nem isso, porque a gente não vai deixar de exportar tudo, né? Vai seguir exportando alguma coisa. Então a gente perderia até menos de 3%, né, do nosso mercado exportador. Sobraria um pouco de açúcar aqui no mercado interno? Sobraria, né? Porque o açúcar nosso fica mais caro lá, a gente perde mercado, deixa de vender, sobra um pouquinho de açúcar aqui, o que não é uma ideia, tá, Erickson? Porque se a gente for ver o seguinte, primeiro, essa safra, antes das geadas da quarta semana de junho, já tinha uma quebra, tá? 614 da safra passada para 600 e 600 e mais ou menos 9, 10 que a gente estava estimando, antes da geada, né? Agora, com a geada, a gente está esperando 603, com a geada da quarta semana de junho, né? Então, é uma safra que tem menos cana, tem uma safra que teria uma quebra de safra de cana, né? E essa queda foi agravada pela geada. Além disso, tem o aumento do blend do anidro, a gasolina, de 27% para 30%, que todo mundo já sabe, tá? Não vou nem entrar nesse ponto aqui, que não é essa questão. que dá uma demanda extra de anidro extra, tá? De 1,65 bilhão de litros em 12 meses. Ou seja, anidro pegando mais cana. Se a gente for olhar para o hidratado, Erickson, o hidratado está com uma arbitragem favorável frente ao açúcar, né? Se a gente for olhar nos últimos 5 anos, a diferença de preços entre o hidratado e o açúcar oscilava negativa para o hidratado entre 20% a 35%, tá? Dependendo do período, do mês, do ano, né? Mas geralmente era essa a correlação negativa do hidratado contra o açúcar de Nova York, entre 20% menos a 35% menos, tá? Só que isso nos últimos 5 anos. Só que agora, nos últimos 2 meses, nós temos ainda uma desvantagem do hidratado, tá? Frente ao açúcar, mas uma desvantagem muito menor, na faixa de 2%, às vezes tem 1% menor. Ou seja, está praticamente no zero a zero, né? Então, o que incentiva as usinas a produzirem hidratado? Então, eu citei quatro fatores até agora que reduzem a oferta do açúcar para o segundo semestre de 2024. E eu diria até que para o primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, o fato de serem aumentado, ser aumentada a alíquota de exportação em 50% para produtos brasileiros para os Estados Unidos, a qual inclui o açúcar, no fim das contas, vai ajudar a manter a oferta de açúcar aqui um pouquinho maior, o que vai reduzir a escassez de oferta que estava sendo esperada frente a esses quatro fatores que eu comentei agora com você aqui, né, Erickson?
Bom, vamos continuar nessa linha de raciocínio, né? Pessoal, lembrando, isso daqui, o Trump está anunciando, essas taxas vai ser lá em agosto, conforme outras taxas que ele vem anunciando. Então, tudo isso daqui, até o presente momento, é apenas uma conjuntura de dados e informações, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas o fato é que, ao se comentar o seguinte, Maurício, só para a gente entender. Essa possibilidade deixaria, né, o açúcar mais aqui para o nosso mercado interno. Só que o que a gente vê é um mercado interno pressionado nos preços, né? A gente veio comentando um pouco isso também. O CPEA vem trazendo ali que o açúcar no mercado interno está pressionado. Tanto que eu fui bu buscar aqui, ó, na a saca ali de 50 quilos, a R$ 116 em São Paulo, né? Isso para o açúcar cristal. Enfim, a manutenção de açúcar aqui, né, tendo um estoque maior, a gente veria esse mercado andando no mínimo meio de lado ou não? Essas questões das geadas e dessa produtividade acabaria contrabalanceando os fatores.
É, como diria o esquartejador, né? Vamos por partes, né? O que você falou está correto. O CPEA realmente está muito depreciado e o CPEA reflete o mercado físico do cristal. E realmente, 116 e tem negociação até menos do que isso aí, tá? Porque o CPEA, na verdade, o mercado físico, ele opera abaixo do CPEA, né? Então, você fala CPEA 116, na verdade, o físico é realizado aí 114, 115, se não 113, dependendo daquela indústria que vem comprar em grande quantidade e em bags também, né? O cara que chega aí para comprar 50, 80, 100 mil sacas equivalente, o cara consegue desconto, né? E em bags, mais ainda, que já tem um desconto natural. Então, esse mercado ainda está mais depreciado que o CPEA. Primeiro ponto que você falou está correto, né? Mas essa depreciação não ocorre por questões de oferta. Isso aí a gente conversou lá na outra entrevista que a gente conversou aqui, faz alguns dias, né? Ele recai sobre a questão da demanda do açúcar, né? Lembrando que o relatório do USDA de maio desse ano, que é o primeiro relatório de oferta e demanda do Brasil da safra corrente 25-26, publicado no final de maio, no dia 22, 23 de maio, se não me engano, ele falou ali de demanda interna de 8,6 milhões de toneladas do açúcar brasileiro, no mercado interno brasileiro, né? Demanda interna, consumo local, tá? E o nosso padrão histórico é de 10 milhões para cima, né? Aí no ano, isso para esse ano agora, né? De 25, 26. No ano passado e retrasado, estava abaixo de 10, o que já era considerado um evento importante, a demanda está abaixo de 10 milhões de toneladas. Mas era brevemente abaixo, 9,6, alguma coisa assim, não assustava tanto. É, 9,8, desculpe. Agora, 8,6 caiu muito abaixo do padrão de 10 milhões de toneladas, que era um referencial para o mercado, tá? Que quando fraco trabalhava 9,8, ou seja, marginalmente abaixo. Agora 8,6 é uma coisa muito baixa de demanda interna. E é por isso que o preço do CPEA estava depreciado, né? E isso num contexto de quebra de safra, que se não fosse a quebra de safra, se fosse uma safra de expansão produtiva, como foi a do ano passado, aí esse 116 o CPEA estaria abaixo de 110, com certeza. Só não está abaixo de 110 por conta da quebra, né? Aí, contextualizando a sua colocação agora, né, Erickson, se eventualmente uma perda de mercado, deixando o açúcar um pouquinho mais represado aqui, não reforçaria essa queda nos preços do CPE, né? Que, por sua vez, traduz o mercado físico como um todo, né? Sim, em tese, sim, mas a gente tem que lembrar que a gente está num período de ponto de equilíbrio do mercado. O mercado já está muito depreciado, não há mais espaço para ele ficar ainda mais depreciado que ele está, ainda mais se a gente tiver uma quebra da safra anterior, da safra atual, frente anterior, reforçada por uma geada. Agora, o fato de sobrar, e eu diria o seguinte: quando eu falei que o Brasil exporta 1 milhão de toneladas de açúcar para os Estados Unidos, não quer dizer que essa 1 milhão inteira vai sobrar aqui para o Brasil, tá? Na verdade, a gente pode perder uma grande parte do mercado, mas não a totalidade de 1 milhão de toneladas. Então, o que vai sobrar aqui não é. Vai ficar retido aqui, em tese, entre aspas, né? Não é tanto assim. E ainda que fosse 1 milhão de toneladas, não seria uma coisa, um evento épico no mercado, né? Seria uma questão relativamente pontual, assim, passível de ser administrada ao longo do ano, tá? Então, respondendo essa pessoa pergunta, em tese, eu diria o seguinte, Erickson: isso pode neutralizar uma eventual reação, mas não deve derrubar ainda mais os preços. Resumidamente respondendo, né? Mas contextualizei bem antes.
Muito que bem. Agora vamos olhar um pouquinho o cenário internacional. A gente teve compras recentes do Paquistão, das Filipinas, e agora só para entender essa questão da demanda, porque o que a gente tem visto, acho que é importante trazer, teve uma outra entrevista aqui que a gente falou um pouquinho sobre comportamento de consumo internacional, e o que a gente está vendo no hemisfério norte, pessoal, é um calor extremo. E aí teve uma entrevista, isso já faz um pouquinho mais de tempo, que o Maurício comentou. Em países que faz muito calor, né, que o calor chega a níveis muito altos, existe um certo comportamento de consumo por bebidas, né, refrescos, refrigerantes, enfim, existe uma demanda que acaba puxando ali para o açúcar. Não estou falando que é o caso aqui dessas compras do Paquistão e de Filipinas, que é o que a gente vai entender. Mas assim, e vendo que a Europa também está num calor muito alto, a gente pode começar a avaliar a produção de açúcar, que lá no caso é beterraba, tá, pessoal? Essa produção de açúcar europeia, de alguma maneira, já começa a dar indícios desse calor extremo. A gente pode ver uma demanda represada reaparecendo e essas compras das Filipinas, essas compras recentes, o que que motivou essas compras, Maurício?
Vamos partir para a Europa e depois a gente vai para a Ásia, até para a gente poder organizar bem as informações aqui. Essa onda de calor pelo lado da oferta realmente vai com certeza vai impactar negativamente a oferta lá, porque uma onda de calor prejudica eu ia falar os canaviais, né? Mas não é canavial, lá é beterraba. Prejudica as plantações de beterraba, né? Então, provavelmente, a gente, no segundo semestre desse ano de 2025, teremos notícias aí de quedas nas produções da Europa como um todo, da Rússia, da Ucrânia também, apesar desses países não serem parte da Europa, né? Mas vão ter perdas produtivas por conta da onda de calor que seca, né? É uma seca, digamos assim. Pela demanda, eu diria que não, tá, Erickson? Porque momentos de muito calor. Culturalmente, assim, as pessoas têm mais necessidade de ir ao ar livre, fazer exercícios, né? E aí elas cuidam mais da saúde. A pessoa quer poder ir para o parque, correr no parque, tirar a camisa, né? Aproveitar a brisinha fresca, alguma coisa assim, dar aquela corrida no parque ao final da tarde. Então, geralmente, a galera, quando entra nessa onda de calor, eles entram numa vibe mais fitness, né? Então, eu diria que a demanda por produtos açucarados não é incentivado no calor, não, tá? Eu diria que é incentivado no inverno, tá? No inverno, sim. E partindo de um pressuposto que o mercado europeu, consumidor europeu, há pelo menos há uns bons 10 anos vem falando em migrar o consumo de açúcar, né, nos alimentos industrializados, saindo da mistura do açúcar, indo para sucos de frutas, alguma coisa açucarada assim, para neutralizar a adição direta de açúcar, né? Então, o mercado europeu não é uma fronteira de demanda. Com certeza não, e não é de hoje. Há uns bons 10 anos, nós já lemos isso aí, né, Erickson? Então, diria o que qual é a perspectiva da Europa para o primeiro, para o segundo semestre do ano? Redução na oferta, mas também redução na demanda, tá? Pelo menos agora, no curto prazo, redução de demanda e redução de oferta no médio prazo, tá? Indo para a Ásia, nós temos aí Paquistão e Filipinas anunciando importações, tá? Se eu não me engano, o Paquistão 500 mil toneladas e as Filipinas 424 mil toneladas de importações. Eu tenho, acho que, esses números bem fresquinhos na memória, porque eu citei eles duas vezes nesses relatórios diários essa semana. Porque geralmente essas são países de origens produtoras. Ou seja, origem produtora não importa. Na verdade, ela exporta. Só que nessa safra, eles estão importando, o que é muito atípico, né? E se a gente pegar e somar, né, contar na pontinha dos dedos aqui, né, começar a somar 500 mil com 424, né, a gente tem quase 1 milhão de toneladas aí a mais de demanda de açúcar, 924 mil toneladas, dá para arredondar para 1 milhão, né? Então o mercado teve agora na segunda semana de julho a notícia de que, eu não diria, eles não são importantes origens produtoras, tá? São origens produtoras, mas eles não fazem mercado em preço em Nova York. Mas assim, é o fato de origens produtoras, ao invés de estarem exportando, estão importando. E o somatório das duas é 1 milhão de toneladas. Então, isso em tese pode impactar Nova York. Só que se a gente lembrar que o mercado da safra internacional 25-26 tem uma perspectiva, segundo os dados do relatório do USDA de maio, que eu citei agora há pouco, estou citando eles de novo, de um superávit de 11 milhões de toneladas, na safra futura que começa em outubro, e a safra atual já é uma safra de superávit de 6 milhões de toneladas, e esses 6 milhões vai para 11, da safra atual para a futura, um acréscimo no consumo de 1 milhão reduziria os 11 milhões para 10. Ainda assim, seria um superávit de 10 milhões de toneladas, né, Erickson? Então, o mercado ele não vai, assim, digamos assim, criar uma tendência de alta nos preços em Nova York para precificar essa demanda extra de 1 milhão de toneladas. Por mais que o número de 1 milhão de toneladas de açúcar extra, de demanda extra, possa impactar psicologicamente. Ele impacta, mas se a gente for comparar com o superávit de 11 milhões, ele não impacta tanto assim. Aí os investidores internacionais lá, aqueles grandes bancos de investimento, né, agentes financeiros que entram nos futuros de açúcar para especular, o que é 98% do giro financeiro de cada contrato futuro do açúcar, né? É especulação, é liquidação financeira. Essa galera não vai pensar duas vezes antes de entrar comprado no mercado que, por um lado, tem uma demanda essa de 1 milhão de toneladas, tem, mas por outro lado, segue com superávit de 10. Eles vão botar isso na balança, né? Eles não vão analisar a informação por uma única ótica de comparação. Eles vão olhar sempre os dois lados. Então, assim, não motiva alta em Nova York. Alguma alta pontual de 1%, 2%, tudo bem, mas dentro dos limites que nós já temos, tá? Ah, impede que caia mais, mas agora transformar isso numa tendência de alta de 16 centos, que a gente tem agora, tá? 16 a 16,50. Para 18, 20, 21, não tem menor possibilidade disso aí, Erickson.
Muito que bem. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Um bom final de semana.
Obrigado, Erickson. Um grande abraço aí. Tudo de bom para vocês aí.
Um grande abraço. E você, continue conosco aqui no site Notícias Agrícolas, nossa home, noticiasagricolas.com.br. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações quando um vídeo novo for ao ar. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.